Declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 37ª e 38ª reuniões. As senhoras e os senhores senadores que as aprovam, permaneçam como se encontram, aprovadas. Esta presidência recebeu de sua excelência o senador Blairo Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, o ofício número 149 de 2013 daquela comissão, nos seguintes termos. Comunico a Vossa Excelência que esta comissão aprovou na 26ª reunião extraordinária, realizada em 20 de agosto de 2013, parecer sobre o ofício S, número 20 de 2013, pelo conhecimento e posterior arquivamento da matéria e para que esta comissão informasse a Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre o conteúdo do relatório avulso da matéria. Parecer aprovado e nota taquigráfica anexos. Recebido o ofício. Comunicados. A presidência comunica ao plenário desta comissão a retirada dos itens 4, 5 e 6 da nossa pauta do dia de hoje, respectivamente requerimentos números 45, 46 e 47 de 2013 desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, e a retirada desses requerimentos da pauta do dia de hoje é feita por solicitação do primeiro subscritor desses requerimentos, Sua Excelência Senador Wellington Dias. Alteração do regimento interno do Senado Federal para disciplinar a apreciação pelas comissões das indicações de autoridades. Informa as senhoras e os senhores senadores que, em 30 de agosto último, Sua Excelência, o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, promulgou a Resolução número 41 de 2013, que altera o regimento interno para disciplinar a apreciação de indicações de autoridades pelas comissões. A resolução da nova redação ao artigo 383 do regimento estabelece, em linhas gerais, que, primeiro, a mensagem de indicação deve ser encaminhada ao Senado Federal, acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o indicado, incluindo o curriculum vitae, informações sobre atividades profissionais, participações societárias, regularidade fiscal, ações judiciais, além de argumentação escrita que demonstre sua competência técnica para o exercício da atividade. Segundo, o exame da indicação se dará em etapas, com a apresentação do relatório à comissão, seguida pela concessão automática de vista coletiva aos membros, para só posteriormente realizar-se a arguição do indicado em sessão pública ou secreta, caso trate-se de indicação para a chefia de missões diplomáticas de caráter permanente. Observe-se que as alterações regimentais trazidas pela Resolução número 41 de 2013 seguem os mesmos procedimentos, o que está nessa resolução, já adotados por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura desde o ano de 2009, quando foi aprovado o ato número 1 de 2009 da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que disciplinava e disciplina, no âmbito desta comissão, o exame de indicações de autoridades através de processo similar, identificado com ao que agora foi estabelecido pela resolução para todas as comissões. Assim, o Senado Federal reconhece, como nossa comissão já reconhecera, a necessidade de dar ao processo de exame de indicações de autoridades a densidade de análise e de discussão adequados a uma tão essencial atribuição parlamentar. Por fim, observo que, pioneiramente, a Comissão de Serviços de Infraestrutura busca, desde o início do ano, a interação mais direta da sociedade com o Parlamento, através da participação do público em nossos debates e audiências, participação que se dá através do Alô Senado e dos canais institucionais na internet. Também este aspecto é contemplado pela nova redação do artigo 383 do Regimento Interno, que estabelece em seu inciso 2, letra C, que o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas. Cabe-nos, pois, saudar a adoção regimental desses novos procedimentos que, nos últimos 4 anos, tiveram sua pertinência e eficácia comprovadas por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Terceiro comunicado, notícias da infraestrutura. Em busca de uma gestão mais eficiente, com o objetivo de atrair e dar mais segurança aos investidores nas concessões de rodovias e ferrovias, o governo federal decidiu reformular a área de transportes. Inicialmente, a mudança ocorrerá no setor de ferrovias com a edição de uma medida provisória que extinguirá a estatal Valec Engenharia, Construções e Ferrovias e criará a Empresa Brasileira de Ferrovias, a EBF, S.A.-EBF. Uma das atribuições da nova empresa será o gerenciamento da demanda da malha férrea que será concedida à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística, o PIL. Este programa, apesar de ter sido lançado há 1 ano, na prática ainda não saiu do papel. Se, por um lado, a mudança agradará ao setor privado, que tem alimentado uma desconfiança de que a estatal Valec não honrará seus compromissos por ser costumeiramente associada a uma má gestão, por outro, poderá comprometer o já estabelecido cronograma de concessões de ferrovias, em que o primeiro trecho da ferrovia Norte-Sul de Açailândia a Bacarena, no Maranhão, a Bacarena, no Pará, está programado para acontecer em 18 de outubro. Esse comprometimento do cronograma de concessões pode se dar em função da incerteza que uma medida provisória em tramitação traz ao mercado e aos órgãos de controle. Com o aval do governo federal, o ministro dos Transportes confirmou uma nova distribuição dos trechos que serão licitados. A futura EBF, Empresa Brasileira de Ferrovias S.A., deverá também atuar, no caso de concessão de ferrovia já pronta, como gerenciadora de demanda no projeto experimental já no próximo ano. E para destravar as ferrovias já em construção, que foram interrompidas por orientação do Tribunal de Contas da União e fatiadas em compras menores, deverá ocorrer no próximo mês a primeira licitação de trilhos para abastecer os trechos Norte-Sul e os da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A edição da medida provisória que extingue a Valec é apenas a primeira parte de um projeto mais amplo de reestruturação do setor dos transportes. A proposição desse novo modelo também traz 2 figuras novas, como o Operador Ferroviário Independente, o OFI, e o Gestor de Infraestrutura, o GIF, que serão regulados pela nova empresa. Além disso, a proposta de reforma de 2 autarquias já saiu do Ministério dos Transportes e está sob análise do Ministério do Planejamento. No caso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, passará a ser denominado Departamento de Infraestrutura Rodoviária, DIR, devendo ser reduzido em sua estrutura para cuidar apenas de rodovias, enquanto que a Companhia Docas do Maranhão se chamará Empresa Brasileira de Hidrovias, EBH, com a função de cuidar do transporte fluvial, cujas concessões constarão de uma segunda etapa do PIL. Quarto comunicado, panorama da infraestrutura na palavra de especialistas. Em artigo recente, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, destacou que a concessão para a iniciativa privada de estradas, ferrovias, portos e aeroportos ajudaria muito na diminuição dos gargalos de logística, que se constituem num dos grandes obstáculos para o crescimento sustentável do país. Aliás, logística e investimento, tema recorrente de nossas audiências públicas nesta comissão. Contudo, observou o economista, por maior que seja o esforço para viabilizar os leilões, o governo pode não ser bem sucedido, em razão da percepção generalizada da existência hoje de um clima desfavorável para os investimentos no Brasil. E não somente no Brasil, é bom que se diga, mas em todas as economias emergentes. Segundo Loyola, essa visão negativa é resultado da incidência simultânea de pelo menos três fatores: as incertezas na conjuntura macroeconômica, os custos regulatórios, trabalhistas e tributários elevados e o excessivo intervencionismo do governo na economia. Na sua opinião, bastaria o governo adotar de maneira inequívoca e permanente políticas de fortalecimento das instituições fundamentais ao funcionamento de uma economia de mercado? Na presença de tais instituições e também de políticas macroeconômicas responsáveis, acredita ele que os leilões de concessão prescindiriam de estímulos casuísticos de caráter fiscal ou creditício. No entender do ex-presidente do Banco Central, o abuso da expansão do crédito dos bancos públicos com recursos subsidiados do Tesouro Nacional acabou por agravar a carência de crédito no segmento livre para os empresários, interessados eles em investir em projetos de infraestrutura. Alega o economista que as instituições cujo funding vem de captações a taxas de mercado, obviamente não tem como competir com bancos públicos que, como o BNDES, desfrutam de benesses de dinheiro barato. Assim, criou-se uma situação em que o financiamento de programas de concessões acabou por depender excessivamente do crédito público, garantindo um círculo vicioso que expôs e expõe os óbvios limites fiscais para fundear as operações do BNDES e dos demais bancos controlados pelo governo federal. Além disso, ele recorda que mudanças abruptas das regras do jogo, como as que ocorrem no setor elétrico, aumentam o risco percebido nos leilões de concessão. Para ele, a regulação é necessária e desejável em muitas atividades, mas não deve ser confundida com intervencionismo casuístico. Loyola espera que os leilões de concessão sejam bem-sucedidos e que deles resulte a melhora na infraestrutura de transportes. Porém, para o futuro, o especialista defende um maior empenho do governo na adoção de políticas de efeitos horizontais, capazes de afetar positivamente o ambiente de negócios no país. Quanto ao programa de concessão de rodovias, o governo elevou em 20% a estimativa de investimentos nos trechos a serem entregues este mês à iniciativa privada. O montante passou de R$ 42 bilhões para 50,42 bilhões, segundo estimativas da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, após análises detalhadas das obras necessárias a cada trecho e de avaliações feitas pelo Tribunal de Contas da União. Calcula-se em mais de 7 mil quilômetros o total de trechos rodoviários a serem leiloados ainda este ano. O governo federal também decidiu duplicar 682,6 quilômetros dessas rodovias com recursos públicos do Programa de Aceleração do Crescimento, antes de entregá-la aos consórcios que vencerem os leilões de concessão, que vão começar, como já visto, no dia 18 deste mês. O objetivo da medida é baratear tarifas de pedágio. Mesmo assim, para dar suporte a esse volume de investimentos e, ao mesmo tempo, garantir ao empreendedor uma remuneração de 7,2% ao ano, as tarifas devem variar de R$ 3,40 a R$ 12,00. Na média, o usuário pagará perto de R$ 8,00 por cada 100 quilômetros rodados. O coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, afirmou que as concessões são um instrumento positivo para alavancar investimentos e que as tarifas precisam ter um nível adequado. Porém, ele entende que R$ 12,00 é um valor caro para a tarifa e que a sociedade não aceita tal nível. Por sua vez, o presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, ANUT, Luiz Henrique Teixeira Baldós, revelou que a entidade está achando alto o preço do pedágio. Com ele, concorda o presidente da Associação Brasileira de Transporte, Logística e Carga, ABTC, Newton Gibson, para quem o valor do pedágio está caro, principalmente por aumentar os custos para o setor produtivo e comprometer a competitividade do país. Os editais prevêem praças nas quais o usuário desembolsará até R$ 12,00, como é o caso de um ponto na BR-101 na Bahia. No Espírito Santo, o pedágio será de R$ 9,70 em duas praças da BR-262, num trecho que será duplicado com recursos públicos. A Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga apresentou ao Ministério dos Transportes uma análise sobre o programa com sugestão para reduzir as tarifas à metade. Luiz Henrique Teixeira Baldés, da ANUT, diz que as tarifas estão caras porque o governo exige que a duplicação das estradas, a maior parte do investimento, seja feita nos primeiros 5 anos de concessão. Ele argumenta que normalmente as rodovias são duplicadas quando o tráfego o justifica. Para ele, a determinação de duplicar as vias num prazo de 5 anos é boa, mas a exigência de fazê-lo com essa rapidez fará com que a tarifa fique 40% mais cara, concluiu. Em relação à energia elétrica, o consumo de energia elétrica no Brasil subiu 5,1% em junho, para 17.760 gigawatts-hora, na comparação com o igual mês do ano passado, segundo dados da empresa de pesquisa energética. O aumento foi provocado pela alta de 8,2% no consumo das residências, enquanto a demanda de comércio e serviços cresceu 7,1%. Já a indústria teve a quarta alta consecutiva de 1,9%, embora ainda acumule queda de 0,2% no consumo de energia elétrica neste ano de 2013 até o presente momento. Relato do primeiro painel do quarto ciclo de audiências, com a presença de Sua Excelência o Ministro de Estado Moreira Franco, chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Iniciou o senhor ministro a sua exposição frisando que os problemas atuais do setor não decorrem de descaso das autoridades, mas são consequência de 30 anos de crise econômica vivenciados pelo país, que além de impedir a evolução da infraestrutura, causaram a perda de uma geração de profissionais, especialmente engenheiros. Os profissionais e as próprias empresas tiveram que buscar alternativas em outras atividades, explicou o palestrante, o que traz prejuízo ao desenvolvimento das intervenções, ora necessárias, pela falta de profissionais com experiência e pela fragilidade das empresas de projetos. A fragilidade dos projetos, que é um problema também que nós sempre encontramos em todas as áreas de obras de infraestrutura, que não permite sua aprovação pela Infraero, e a incapacidade das empresas de cumprir os contratos são responsáveis pela maior parte dos atrasos, segundo ele. Como a maioria das intervenções não é de construção de aeroportos, e sim de obras de reforma e ampliação, essa dificuldade se acentua, contribuindo ainda à realidade de uma superestrutura de fiscalização e controle gerada pela falta de capacidade de investimento. Segundo ele, havia 2 aeroportos com as obras paradas há 7 anos, o que evidentemente compromete a eficiência de sua execução, porque os preços sobem mais com as obras paradas que por problemas de licitação. Iniciamos, disse ele, um novo tempo com o auxílio de vários órgãos e negociação com as empresas. A questão do aeroporto de Goiânia, por exemplo, disse ele que está resolvida e deve ser assinada a ordem de início das obras nos próximos 15 dias. Já o aeroporto de Vitória terá sua solução encaminhada em breve. Hoje, segundo ele, há disponibilidade de recursos e o Brasil é o segundo país que mais investe em infraestrutura aeroportuária depois da China. Desde 1982, o poder público só veio a dispor efetivamente de recursos para definir programas no segundo governo Lula e nos últimos 10 anos. A demanda cresceu de 71 para 192 milhões de passageiros ano. E o preço da passagem caiu em 43%, apesar da deterioração da infraestrutura acelerada pela pressão dessa demanda.